DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Sousa. Vamos às notícias. A Organização Mundial de Saúde anunciou que a epidemia do ébola na África Ocidental poderá infectar mais de 20 mil pessoas e disse que são necessários mais de US$ 1 mil milhões para um esforço internacional de resposta à doença. A OMS estima que levará ainda entre 6 a 9 meses para parar com a epidemia na região. Entretanto, a multinacional farmacêutica GlaxoSmithKline anunciou que acelerou o processo de teste em humanos de uma vacina experimental do ébola e planeia produzir 10 mil doses para um plano de emergência se os resultados forem bons. O presidente do Parlamento do Níger, Hama Amadou, e principal opositor ao presidente Mamadou Issoufou, fugiu para o Burkina Faso, segundo o seu advogado, porque se sentia ameaçado pelo Estado e não para evitar ter de dar explicações sobre o alegado envolvimento numa rede de tráfico de bebés. No Níger decorrem investigações sobre uma rede internacional de tráfico de bebés, com a alegada participação de quadros políticos e económicos do país e que envolve ainda a Nigéria e o Benin. Cabo Verde e União Europeia estão num impasse nas negociações ao acordo trianual de pesca. Segundo o primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, o que está em causa são os valores do acordo, com a União Europeia a dizer que o arquipélago exige um valor muito elevado. O documento prevê um apoio financeiro da União Europeia a Cabo Verde de 435 mil euros anuais contra 385 mil euros do acordo em vigor e cuja validade termina a 31 de agosto. O presidente de Moçambique inaugurou na quinta-feira a central térmica de Ressano Garcia, na província de Maputo. Trata-se da primeira construída desde a independência, em 1975, e que resulta de uma parceria das empresas moçambicana EDM e sul-africana Sasol. A central térmica de Ressano Garcia teve um investimento de US$ 250 milhões e vai produzir energia elétrica a partir do gás natural de Temane, na província sul de Inhambane. Os jihadistas do Estado Islâmico executaram na quarta e na quinta-feira mais de 160 soldados sírios que tinham sido detidos no norte do país. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, denunciou esta sexta-feira também um massacre de civis pelos jihadistas daquele grupo extremista no norte do Iraque. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, garantiu que não haverá, para já, uma intervenção militar norte-americana na Síria, onde atua também o Estado Islâmico. Um grupo armado deteve 43 capacetes azuis durante um combate na região dos Montes Golã, na Síria, perto da fronteira com Israel, e 81 outros soldados da paz foram impedidos de passar naquela zona. A Organização das Nações Unidas não especificou o grupo armado responsável pela detenção dos soldados das Ilhas Fiji. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou aos separatistas pró-russos esta noite para abrirem um corredor humanitário para as tropas ucranianas que estão cercadas depois de terem tomado o controlo da cidade estratégica de Novoavsk, no leste da Ucrânia. Os Estados Unidos vão enviar tanques e soldados para a Europa de Leste numa tentativa de tranquilizar os aliados da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, naquela região. Entretanto, o presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou que é óbvio para todo mundo que as forças russas estão na Ucrânia. E a propósito, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, concordaram numa conversa telefónica que o comportamento da Rússia na Ucrânia não pode continuar sem consequências. E a ajuda humanitária e produtos de consumo começaram já a chegar à faixa de Gaza, devastada por 50 dias de conflito. O bloqueio imposto por Israel em 2006 impede a entrada de vários materiais de construção, pois Israel proíbe que qualquer produto possa entrar, que possa também servir para o fabrico de armas, mas o acordo de paz alcançado na terça-feira suavizou as restrições. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Afonso de Lhacama critica o governo de Moçambique pela demora em levar o acordo de paz à Assembleia da República. A epidemia do ébola já causou mais de 1.500 mortos, segundo o novo balanço da Organização Mundial de Saúde. Regime repressivo no Ruanda aperta o cerco ao núcleo mais próximo do presidente. São os destaques deste Jornal da Manhã. Apesar do acordo do fim das hostilidades ter sido assinado no domingo, o governo de Moçambique e a RENAMO, o país aguarda pelo aperto de mãos entre o presidente Armando Guebuza e o líder do maior partido da oposição, Afonso Lhacama. Em entrevista exclusiva à DW África, o líder Afonso Lhacama critica o governo pela demora em levar o acordo ao Parlamento.
Eu penso que sim, este encontro é muito importante.
Em Maputo?
Ou
para si este tem que ser noutro lugar?
Bom, em qualquer parte. Eu sei que Maputo é lá onde está o corpo diplomático, juridicamente é capital. E é por isso que muita gente pensa que o encontro tomar lugar, não porque o Presidente da República vive lá. Eu não sou puxado para ir à casa do Guebuza, não é isso. Nem eu posso puxar para a minha casa, qualquer parte, beira onde podemos nos encontrar. Mas no âmbito do impacto, porque de facto eu também penso que faz sentido. Só que a demora é esta coisa da segurança, de vai e vem, vai e vem. É o próprio governo que está a retardar tudo isso, porque se tivessem, por exemplo, o acordo foi assinado há alguns dias, se no dia seguinte tivessem cumprido com aquilo que nós havíamos exigido, meter logo na Assembleia da República e ratificar. Se calhar já teríamos tido esse encontro, porque eu exijo essas garantias de segurança e tudo. De facto, este encontro, para mim, não o chamaria de simbólico. É um encontro muito importante, que não é para negociar, mas para nos olhar com os olhos e engolir e retirar rancor, esquecer o passado, nos abraçar, olharmos para as câmaras de televisão juntos e para transmitir também confiança aos investidores, às populações de Moçambique que ficaram assim um bocadinho assustadas com esses confrontos de um ano e meio. De facto, é muito importante.
Analistas consideram que, ao convidá-lo para o diálogo e mostrar abertura, o presidente Armando Guebuza e o seu partido estão a projetar-se nesta altura das eleições. Também há quem considere que a sua recusa em sair do lugar considerado incerto, agora já sabemos que está em Gorongosa, também é uma estratégia semelhante, ou seja, de projetar a sua imagem e não deixar o protagonismo todo nas mãos do presidente Armando Guebuza. O senhor concorda com esta análise?
Não concordo. As pessoas deviam entender que houve uma guerra, embora a gente não queira dramatizar, é preciso que as pessoas entendam que trata-se da situação da segurança, porque pronto, Frelimo é Frelimo, Renamo é Renamo. Mas a minha estratégia, Afonso Guebuza, é de sair onde estou seguramente, porque eu estava para ser morto no dia 21 de outubro. O Armando Guebuza mandou o contingente a bombardear para me matar até capturar, e se não morri, porque não apanhei tiro. Então eu não vou me esquecer, só porque já a campanha ou há diplomatas aí, há analistas, quero dizer do fundo do coração, para mim não tem nenhuma estratégia de querer demonstrar, apenas a estratégia, se é que a estratégia é de sair aqui com toda a convicção que não vou entrar numa emboscada. Por isso, as coisas devem ser feitas de maneira como se combinou na conferência João Cristiano.
Em Moçambique, a sociedade civil queixa-se de não ter sido incluída na discussão que culminou com o acordo do fim das hostilidades. E por isso receia que este acordo venha ser mal sucedido, tal como o Acordo Geral de Paz também se mostrou recentemente mal sucedido. Como é que o senhor vê esta reclamação da sociedade civil?
Eu acho que não faz. Desculpe, respeito muito a sociedade civil, conheço a sociedade de Moçambique, está, de facto, a tentar crescer nos últimos anos. Portanto, o problema era diretamente entre o governo moçambicano e a RENAMO. E também quero acreditar que a sociedade civil foi representada através de mediadores, entre intelectuais, observadores que estão neste processo. Alguns são bispos, há um intelectual e o reitor Lourenço do Rosário, do ISPO, e está outros doutores e outros, já tem inclusive um sheikh muçulmano. Portanto, acho que esses intelectuais todos são independentes, fazem parte até de organizações da sociedade civil. Eu quero acreditar, de facto, se é que há uma parte, camada social, que foi incluída, foi a sociedade civil, através desses intelectuais, esses líderes religiosos, que até agora estão a mediar e observar o processo negocial em Moçambique.
Uma entrevista exclusiva a Afonso Lhacama, líder do maior partido da oposição em Moçambique, conduzida por Nádia Issufo. E pode escutar a entrevista na íntegra na nossa página na internet www.dw.de/português. E é sobre este tema que lhe lançamos a pergunta de hoje. Como é que comenta este impasse causado pela demora em levar o acordo de paz ao Parlamento e que poderá atrasar o início da campanha eleitoral da RENAMO? Participe!
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O município de Maputo produz cerca de uma tonelada de lixo por dia. As autoridades governamentais e organizações não governamentais tentam agora fazer a gestão de resíduos, como nos conta Romeu da Silva.
O município de Maputo, o Ministério do Ambiente e algumas organizações da sociedade civil ligadas ao meio ambiente procuram formas de gerir resíduos sólidos na capital moçambicana. A aposta desta vez passa pela formação de catadores de lixo. A ideia é organizá-los em grupos para aprender a recolher, selecionar e tratar o lixo para finalmente ser reciclado. Maputo enfrenta sérios problemas de recolha e gestão de lixo, o que deixa zonas da capital com o odor nauseabundo. Os catadores de lixo, em conversa com a DW África, não adivinham um futuro agradável com as prováveis formações e explicam porquê.
Acho que está sendo difícil. E porque assim, sem ajuda nenhuma. Porque até este momento devia ter um início que apresenta que quanto mais tomar conta, quanto mais ajudará a tomar conta.
Nunca me medi nessas coisas, porque ninguém posso me meter e ninguém vai me ajudar. Eu estou sozinha assim mesmo.
Não é nada que estamos aqui na rua, mas metemos dinheiro no Estado. Por exemplo, aqui onde eu estou, eu pago licença disto aqui. Mas é pá, estou de qualquer maneira.
Só para se ter uma ideia, Maputo produz por dia perto de uma tonelada de lixo que vai ser depositado num único local que já não fornece condições para receber mais resíduos sólidos. Trata-se da maior lixeira da cidade de Maputo. As organizações não governamentais querem fazer daquela lixeira uma fonte de rendimento, diz Albertina Sono, da organização Prosiglo.
Os catadores recolhem, conseguem valorizar através da seleção e triagem dos resíduos, conseguem ter relações e acordos com algumas empresas que produzem em Moçambique e que estão interessadas no utilizo do material reciclado. E a dimensão é ainda muito pequena, seja pelos empresários que gostariam de ter mais material e que não conseguem desenvolver mais esta fileira do uso do material reciclado.
Aquela agremiação pretende organizar os catadores em pequenos grupos. A organização quer criar um quadro legal para incentivar não só os catadores, mas o setor ambiental.
Por isso, nós pensamos que podia ter uma boa recaída no baixo, aquela ideia de começar a trabalhar mais ao lado das instituições e esperando, visando melhorar o quadro institucional legal.
O Ministério do Ambiente afirma que está a envidar todos os esforços para a gestão de resíduos sólidos na capital moçambicana. Luiz Lambero, do Ministério do Ambiente, não tem dúvidas sobre a formação dos catadores de lixo através de projetos de gestão de resíduos sólidos.
É uma grande valia porque nesta gestão também está prevista a componente de reciclagem do próprio lixo. Constitui, pode também servir para meio de sobrevivência de algumas comunidades.
As autoridades ambientais acreditam que a formação dos catadores pode ajudar a gerir toneladas de lixo que diariamente são depositadas na maior lixeira de Maputo.
Isto significa que é um volume bastante elevado. Para tal, é importante que este lixo seja devidamente armazenado. Para não só ser armazenado, mas também estamos a encontrar formas de formar os próprios catadores que possam fazer a reutilização deste lixo.
Por diversas vezes, o município de Maputo já desenhou vários projetos para recolha e reciclagem de lixo, mas não deram resultados satisfatórios. Romulo da Silva, DW, Maputo.
A Organização Mundial de Saúde anunciou esta quinta-feira que já morreram 1.552 pessoas das 3.069 que contraíram o vírus Ébola na Serra Leoa, Libéria, Guiné-Conakry e Nigéria. Nuno de Noronha apresenta-nos o ponto de situação na África Ocidental.
A Guiné-Conakry foi o ponto de partida deste novo surto do vírus Ébola. Cientistas acreditam que a doença deu início a uma jornada mortífera em dezembro de 2013. O primeiro caso confirmado foi o de um rapaz de 2 anos que morreu no sudeste do país. Logo depois, a mãe, irmã e a avó da criança também morreram. Desta vila, o vírus rapidamente ganhou espaço em todo o país. No dia 24 de março, o ministro guineense da Saúde anunciava a morte de 59 pessoas. Remy Lama explica a surpresa no momento da epidemia.
Esta epidemia matou o nosso Sistema Nacional de Saúde, um sistema que já não estava em boa forma antes deste surto, quer em termos de qualidade médica, quer em termos de equipamento. Foi uma total surpresa para os países ocidentais africanos. Quando as pessoas percebiam que não havia medicamento ou vacina contra o ébola, começaram a procurar os meios tradicionais.
Das regiões fronteiriças da Guiné-Conakry, onde já morreram 430 pessoas, rapidamente chegou à Libéria. À capital, Monróvia, o vírus foi primeiramente detectado em meados de junho. Depois do ataque ao centro de tratamento, a 16 de agosto, em West Point, o governo decidiu colocar toda a área em quarentena e impôs recolher obrigatório durante a noite. Mas as medidas não foram suficientes para conter o vírus, como explica Lindis Ulum, da Organização Médicos Sem Fronteiras.
O ébola está por toda a cidade. Todas as áreas, distritos da cidade têm pessoas a morrer ou a ficarem doentes todos os dias. As populações estão com medo. Pedem ajuda, mas ninguém atende as chamadas de emergência. O sistema está lotado. Há muitos casos e a resposta é fraca.
A Libéria, com 694 mortes, é o país mais afetado pela epidemia. Em meados de agosto, as autoridades deste país autorizaram as forças de segurança a disparar sobre quem tentasse entrar no país ilegalmente a partir da Serra Leoa, outro dos países afetados. Muitos voos de ligação para esta região foram já suspensos, como é o caso das ligações da British Airways e da Air France. Com muitas empresas internacionais a retirar o pessoal, as medidas de proteção já começaram a prejudicar o crescimento económico na África Ocidental. Numa visita a Freetown, capital da Serra Leoa, esta quarta-feira, Donald Kabruka, presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, prometeu 60 milhões de dólares em fundos de emergência. Também pediu aos investidores para regressarem aos países afetados pelo vírus Ébola.
Não há nenhuma razão para não vir para a Serra Leoa. Não há razão para as companhias aéreas deixarem de voar para cá. Não existe evidência científica disso. A minha presença aqui envia um sinal. Vamos impor restrições apenas com base no que a Organização Mundial da Saúde aconselha. mas outra coisa vai ser prejudicial a longo prazo para as nossas economias, para o comércio e para a prosperidade da região.
Na Serra Leoa, 422 pessoas já morreram vítimas do ébola. Na Nigéria, o primeiro caso foi reportado no final de julho, em Lagos. Nesta cidade, uma das mais populosas do mundo, as autoridades parecem, no entanto, terem conseguido conter o vírus, que foi introduzido no país por um homem infectado que tinha estado na Libéria. Até agora, já morreram 6 pessoas neste país. Nuno de Noronha, DW.
Há pouco mais de um mês, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, demitiu todo o gabinete de ministros. Na segunda-feira, as autoridades anunciaram que 3 oficiais superiores do exército foram presos, entre eles o coronel das Forças de Segurança, acusado de crimes contra a segurança do Estado. O regime ruandês já não reprime apenas os opositores, aperta agora também o núcleo mais próximo do presidente, como nos relata Nuno de Noronha.
O que há de novo no Ruanda é que desta vez não foram só os apoiantes da oposição a cair nas mãos das autoridades do país, mas também supostos companheiros de Paul Kagame. Gerd Ankel, especialista em Direito Internacional do Instituto de Pesquisa Social de Hamburgo, comenta.
O apoio dentro das próprias fileiras do partido diminui enormemente. Kagame é extremamente controverso. Aquilo que foi prometido aos ruandeses e ao círculo interno não foi cumprido. Aguardamos progressos significativos.
O Ruanda poderia optar pela via da democratização e da partilha de poderes, mas, em vez disso, o presidente que está no poder há 14 anos caminha noutro sentido. Que o diga Gesinde Ames, coordenadora de um consórcio de organizações eclesiásticas alemãs.
Nós observamos a situação dos ativistas dos direitos humanos, dos membros da oposição e dos média no Ruanda há vários anos críticos.
O país vive mergulhado num regime opressivo. Os órgãos de comunicação estatais são controlados, assim como os movimentos partidários da oposição. As vozes contra o regime, à medida que surgem, são detidas e condenadas à prisão perpétua. Atualmente, apenas o Partido Verde Democrático se apresenta como opositores, mas até este movimento já recebeu ameaças. O líder, Damascen Munir Shiaka, está desaparecido desde junho. Fadili Harimana, ministro da Segurança Interna no Ruanda, nega qualquer envolvimento do executivo no desaparecimento de Munir Shiaka.
São apenas calúnias contra a reputação do governo. As pessoas não desaparecem simplesmente. Há pessoas que estão detidas na prisão devido a comportamentos criminosos e, enquanto estão presas, os seus colegas alegam que elas desapareceram.
A Organização dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, discorda e lamenta num último relatório que dezenas de ruandeses continuem a desaparecer desde março deste ano, sem deixar rastro. O mesmo documento acusa o exército e a polícia do país de reprimir os dissidentes políticos do regime. Ainda que os observadores internacionais há muito acusem o regime de intimidação e repressão, o especialista em direito internacional, Gerd Ankel, defende que os eventos mais recentes dão conta da deterioração da situação no país. Os inimigos de Kagame já não estão apenas no exterior do país, como a milícia Hutu FDLR. Percebe-se pela recente onda de acontecimentos que também existem personas não gratas dentro do próprio círculo interno de Paul Kagame. Nuno de Noronha, DW.
Recordo-lhe a pergunta de hoje. Depois de assinado o acordo de paz em Moçambique no domingo, o documento ainda não foi submetido ao Parlamento. Como comenta este impasse? Escreva-nos a sua resposta por SMS para o número 0049-1758-198273.
DW. Desporto.
Foi uma noite de emoção e reviravoltas na conclusão do play-off da Liga Europa. O Borussia Mönchengladbach está de volta à competição. A equipa alemã ficou apurada para a fase de grupos após uma goleada de 7-0 frente ao Sarajevo na noite desta quinta-feira. Com este resultado, o Mönchengladbach terminou a eliminatória com um agregado de 10-2. Em destaque, Branimir Hrgota marcou 3 golos para a equipa alemã.
Sim, poderiam ser mais gols, mas o saldo já está bom. Eu queria fazer o terceiro de pênalti, mas outros queriam cobrar. Mas não tem problema, porque o gol foi feito. Mas claro, vencer por 7-0 é fantástico para nós e para os fãs que vieram cá.
Claro, super, 7-0 gewonnen, claro, super für uns und für die Fans auch, dass sie gekommen sind.
Na segunda mão dos play-offs, 12 equipas conseguiram o apuramento pela primeira vez para a fase de grupos da Liga Europa. Entre elas, o Rio Ave, que venceu por 1-0 o Elfsborg. A outra equipa portuguesa em jogo não teve a mesma sorte. O Nacional da Madeira voltou a perder com o Dinamo de Minsk por 3-2 e ficou pelo caminho. Surpreendente foi o afastamento do Real Sociedad, Lokomotiv Moscovo e Olympique de Lyon por adversários de menor gabarito. Sem sobressaltos, os ingleses do Tottenham venceram os cipriotas do AEL Limassol e os italianos do Inter de Milão derrubaram os islandeses do Stjarnan, garantindo a presença na Liga Europa. Ainda esta quinta-feira foram conhecidos os grupos da Liga dos Campeões. O sorteio ditou 4 equipas campeãs no Grupo A, com Atlético de Madrid, Juventus, Olympiacos e Malmö. Mas aquele que é considerado o Grupo da Morte é o E, que junta Bayern de Munique, Manchester City, CSKA Moscovo e Roma. O apuramento para a Liga dos Campeões ficou concluído nas partidas que decorreram na terça e na quarta-feira. Destaque para o Leverkusen, que ficou classificado com a vitória de 4-0 frente ao Copenhaga, juntando-se a outras 3 equipas alemãs. E o Futebol Clube do Porto entra na Liga Milionária depois de derrotar o LOSC por 2-0. Ainda assim, o treinador, Julen Lopetegui, diz que o Porto tem ainda muito trabalho pela frente.
Tem mais mérito do que o equipo conseguido.
Tivemos mérito, mas claro que precisamos de melhorar em tudo. Nós e todas as equipas estamos em agosto. Fizemos muito esforço em 2 jogos perante um rival muito exigente. Até agora, a equipa tem revelado muita personalidade e está a superar os jogos com boa nota.
Tendo muita personalidade e está superando os partidos, creio que com boa nota.
Na cerimónia do sorteio da Champions, na quinta-feira, Cristiano Ronaldo foi galardoado com mais um prémio. O internacional português foi distinguido como o melhor jogador a atuar na Europa na temporada 2013-2014.
DW. Espaço do ouvinte.
Depois de assinado o acordo de paz em Moçambique no domingo, o documento ainda não foi submetido ao Parlamento e quisemos saber a opinião dos ouvintes sobre este impasse. E passo agora a palavra ao Márcio Pessoa com as respostas. Bom dia.
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. O Augusto Ernesto pensa que ele está certo, uma vez que não quer que este acordo beneficie somente a ele, mas todos os líderes e partidos políticos. Paito Oliveira da Beira acha que Dalacama sairá das matas no sábado, passará em Xibabava para saudar o seu pai e depois segue à beira, onde pernoitará para domingo orientar um comício popular no Campo da Munhava, no bairro mais populoso da cidade da Beira. Sérgio Antônio diz que a Renamo não deveria esperar a aprovação deste acordo, porque o parlamento é capaz de aprovar no meio da campanha eleitoral e isto irá prejudicar a Renamo e o seu candidato. Suale Rebento diz: para quem sabe analisar, Dalacama já vem fazendo a sua campanha desde muito tempo, desde que começou a lutar pela democracia no país, e cada um sabe em quem vai votar. O Sumane Arnaldo da Beira diz que o líder da Renamo, o Afonso Dalacama, tem toda a razão, porque o governo da Frelimo é capaz de tudo. Lelo Fijamo diz: segundo o jornal O País, Dalacama iniciará uma campanha na Beira, depois segue para Nampula.
Informem-se melhor, diz ele aqui. Bom, vale informar o Lelo que a DW África conversou com o próprio de la Cama, como podemos ouvir hoje no Jornal da Manhã e ontem no Jornal da Noite. Nando Conceição diz que de la Cama tem sua cota de razão. Tudo é possível neste cenário, até lhe darem um tiro traiçoeiro. Calton da Costa diz que é uma situação triste. Isso pode ser o fim da Renamo no parlamento. O Alordon diz que a Renamo não se sentirá confortável em iniciar sua campanha se o acordo não for aprovado pelo parlamento. E o Américo Matavalle acha que de la Cama vai inventar mais alguma coisa. Glória.
Obrigada, Márcia. Obrigada aos ouvintes, como sempre, pela forte participação no programa. Da nossa parte é tudo. Ficamos por aqui. Tenham um bom dia.